Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Por isso eu desafio você a pregar e testemunhar do Evangelho através de uma atitude, de um princípio. E o princípio é esse: recuse focalizar sua atenção nas causas secundárias. O tema do livro de Romanos, que vimos através do pastor Greg, é justificação pelo meio da fé. Justificação que vem de Deus por meio da fé. Toda a injustiça da raça humana, capítulo 1, 2, 3, até o 20. Depois a justificação por meio de Jesus Cristo, mediante a fé, capítulo 3, 21 a 5, 21. Daí vem a questão da santificação de vida, que é do capítulo 6 a 8. E no capítulo 8 a gente encontra que quem foi justificado por Deus, mediante a fé, pela obra de Jesus Cristo, essa pessoa, ele precisa aprender a não focar sua atenção nas causas secundárias. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tinha um pai, dois filhos gêmeos. Um, não sei porquê, era super otimista. O outro, não sei porquê, extremamente pessimista. E o pai foi notando essa diferença deles desde a infância deles. E o pai tentando trazer o otimista demais, o otimista exagerado, a um equilíbrio. E trazer o pessimista exagerado também a um ponto de equilíbrio no seu temperamento, atitude, comportamento para com a vida. E uma das tentativas desse pai foi o seguinte: um dia, quando os dois foram para a escola, o pai correu numa loja e comprou muitos brinquedos para o filho pessimista. E colocou em cima da cama dele todos aqueles pacotes cheios de brinquedos novinhos, para tentar ver se o menino, né, vê a vida com uns olhos mais positivos. Daí, ele comprou uma carrocinha de esterco e mandou colocar na garagem. Isso para o otimista. Para o otimista, para aquele que era extremamente otimista. Quando os meninos chegam da escola e falam: ok, garotos, ó, uma surpresa para você, pessimista, lá no quarto, uma surpresa para você, otimista, na garagem. Corram lá, vão ver a sua surpresa. E os dois largam e saem. O pai vai atrás primeiro do pessimista, ele está no quarto. O pai abre a porta e está o pessimista de joelhos na cama, olhando aquele brinquedo, apalpando eles e chorando. Ah, tá vendo? Eu, com esse pessimismo meu, levo meu pai a gastar o dinheiro que ele não tem, coitado. O pai faz, ó, o pai corre para a garagem para ver o otimista extremado. O otimista extremado, gente, ele está pulando de peixinho no esterco e jogando esterco para cima. O pai fala: filho, o que você está fazendo? Ele fala: pai, eu não sei de nada, eu sei que o pônei está em algum lugar. Eu sei que o pônei deve estar em algum lugar. Ok, então vamos lá. O cristão, aquele que é justificado pela fé, aquele que tem uma experiência real com Cristo, ele não deveria ser um otimista desequilibrado, um otimista sonhador, que vive fora da realidade, só vendo anjos o tempo todo. Por outro lado, ele também não deveria ser um pessimista que vive com a cara, aquele rosto de maracujá velho, né? Ele deveria ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa contente, agradável e confiante. Em Cristo você pode ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa contente, uma pessoa resolvida, uma pessoa confiante. Você sabe qual a razão principal porque muitos cristãos vivem amargurados, tristes, amedrontados, inseguros? Vivem amargurados com as pessoas, com as organizações, com a sociedade, com a família, com a vida. Você sabe por que tem muito crente dentro de igreja que chega a ter medo de homens em vez de temer a Deus? Ou pior, tem gente que, em vez de temer os homens, até chega ao ponto de adorar os homens, achando que depende deles a sua estrutura de vida. Você sabe por que dentro das igrejas tem muita gente com dificuldade em perdoar aqueles que lhes ofendem? Gente que tem dificuldade de ignorar as ofensas. Provérbios capítulo 19, versículo 11, tem meu versículo favorito do ano. A pessoa sábia é paciente nos relacionamentos. Ele sabe que ele é pecador e que os outros são pecadores também. Por isso o sábio, ele é paciente. E a sua glória está no fato de que ele ignora as ofensas. Alguém chega para ele e fala, fulano está falando mal de você. E ele, na sabedoria que ele recebeu de Deus, do Evangelho, de Cristo, ele ignora aquilo. Ele continua amando aquela pessoa que está falando mal, orando por ele. Mas tem crente que não consegue fazer isso. Sabe por que tem crente que se encalha espiritualmente, que não cresce, que não aprende, que não amadurece, vive em aconselhamentos e mais aconselhamentos e mais aconselhamentos? É porque essa pessoa focaliza demasiadamente a sua atenção nas causas secundárias. Na prática, é assim, esse foco errado de focar demais a atenção nas causas secundárias leva a pessoa a ter as reações negativas, pecaminosas do tipo assim. Você vai e pede para o pai, para a mãe, uma coisa, vir para a conferência da Fiel, o pai fala, desculpa, mas não vai dar, gostaria, mas não vai dar, pronto. Essa pessoa, esse crente, esse jovem já desanima totalmente, já até o corpo dele parece que desfalece, e ele vive agora para lá e para cá totalmente desanimado. Ou então, sua namorada, na providência de Deus, chega num ponto e fala, olha, o namoro foi bom até aqui, mas deu para eu perceber que não é você a pessoa, e eu preciso, nós precisamos romper esse relacionamento, continuarmos amigos. Pronto, a pessoa desmorona, e a vida para ele perde o sentido, não quer mais existir, não quer mais viver, até pensa em se matar. Por quê? Outra situação, seu chefe lhe manda embora, seu chefe lhe chama, eu já passei por isso, o chefe chamar você, depois do expediente, eu quero falar com você, que coisa horrível. Chega lá, ele fala, olha, a partir de hoje, os seus serviços estão dispensados aqui nessa empresa. Ah, é ruim. Mas por causa disso você vai cair na amargura e viver num balde de amargura o resto da vida? Não, não pode fazer isso, mas tem gente que vive assim. Um amigo lhe decepciona. Gente, isso é a coisa mais comum que existe. Mas a pessoa que foca demasiadamente sua atenção nas causas secundárias, ele desiste de todo tipo de amigo e amizade. Se torna um ermitão isolado. Não, eu tive um amigo, eu tive uma pessoa que eu confiei, mas ele me apunhalou pelas costas, e eu agora, portanto, construí um castelo medieval, e ninguém entra no meu castelo. Pare de focalizar demasiadamente a sua atenção nas causas secundárias. Porque quem faz isso, por exemplo, sua casa é roubada. Eu tenho irmãos que eu conheci, já a casa foi roubada. Durante o culto, a pessoa cria um ódio cáustico pelos ladrões, pelo PCC. Ai, se ele pudesse pegar todo mundo. Sabe, fica aquela pessoa de mal com a vida. O carro quebra. Fica falando mal da marca daquele carro. Eu nunca mais vou comprar esse tipo de carro. Fala mal do mecânico, coitado. O mecânico fez a revisão e fiquei na estrada. Esse mecânico não presta. E, coitado, detona o mecânico. Às vezes até acaba com a vida profissional do homem. Patrão, atrasa o pagamento, você perde aquele negócio que você tanto queria, você tanto orou por aquilo. Pronto, a pessoa já quase que nega a Deus, se afoga na autocomiseração. É, tudo dá errado para mim. Não tem problema, eu sou assim mesmo, eu sou azarado e tal, tal, tal. Seu projeto fracassa. Pronto, você lutou, planejou, as coisas estavam dando certo. Daqui a pouco, a coisa não dá certo. Você desiste de viver. Fala, não vou tentar mais nada. E decide passar o resto da vida culpando a você mesmo, culpando a família, o pai, a mãe, culpando o pastor, a igreja, o governo. Isso tudo torna você o quê? Uma pessoa derrotada, torna você uma pessoa amarga, infeliz, antissocial. E isso tudo afasta você de pessoas e de Deus. Por quê? Porque Hebreus 12, 14 diz o quê? Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Segui a paz com todos. Você viu a raiz de amargura? Ela vai brotando, mas ela não fica contida no seu coração. Primeiro ela perturba você, se afasta você da graça de Deus. Daí ela contamina as pessoas ao redor. E as pessoas começam a perceber que você é amargurado, as pessoas começam, no fim do culto, fugir de você. Não deveriam, talvez deveriam chegar em você para te confrontar com o seu pecado. Mas a tendência natural da pessoa, do crente mesmo, que não está no espírito, não está consciente da sua missão dentro da igreja, ele começa a se afastar do irmão amargurado. Daí aquele irmão amargurado se torna uma ilha. Daí ele começa a ficar pior ainda, porque ele sente que as pessoas não estão querendo conversar com ele. Mas por isso você precisa aprender a não focalizar sua atenção nas causas secundárias. Mas como, pastor? Como? Olhando para Cristo. Eu volto a dizer o que eu disse ontem para você. Destrone aquele tio, aquele pai, aquela mãe, destrone aquele namorado, aquela namorada, aquele pastor, destrone aquele artista, aquele atleta que você vive falando dele, vive pensando nele, aquele é um Deus na sua vida, destrone, coloque Jesus ali, você vai se dar muito melhor na vida. Para enfrentar esse desafio, para aceitar esse desafio e para cumpri-lo, você precisa olhar para Cristo. Vamos ver esse primeiro ponto, siga o exemplo de Cristo, siga o melhor modelo que existe de pessoa, de caráter. Siga o exemplo de Cristo. Uma pergunta: alguém aqui já foi traído? Não, nem precisa levantar a mão. E até é humilhante levantar a mão num negócio desse. Eu imagino que todos aqui já foram traídos. Alguém aqui já foi decepcionado? Um monte de gente foi decepcionada. Jesus sabe o que você sentiu, o que você talvez sente ainda, por conta dessa traição, por conta dessa decepção. Por quê? Porque ele passou por isso. Traição é uma coisa horrível. E a Bíblia fala que Jesus Cristo foi traído por um amigo, e foi traído por um amigo através de um ato de carinho, de reverência, de honra, que é um beijo. Discípulos beijavam seus rabis, seus mestres, e Judas, ele usa um beijo para trair e apunhalar Jesus pelas costas. Mas como é que Jesus reagiu a essa circunstância? Como é que Judas reagiu à traição, à trairagem de Judas? Como é que você tem que reagir em relação à trairagem daquele irmão, daquela namorada, daquele noivo, daquele até talvez futuro marido, esposa que venha divorciar você, deixar você na rua da amargura? Como é que você deve reagir em relação a isso? Primeiro, Jesus, eu vou dizer duas coisas sobre ele. Jesus olha para Judas, olha para essa situação de traição, que amarga, ele olha e ele reconhece duas coisas. Ele reconhece a ação e atividade de causas secundárias e depois ele decide focar sua atenção no governo e na direção da causa primária, que é Deus. Primeiro, ele reconhece a atividade de causas secundárias. Em Mateus capítulo 26, versículo 20 a 21, nós temos Judas. Fala assim: chegada a hora, pôs-se ele, Jesus, à mesa com os 12. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Ele já aqui prevê que vai ser traído. Obviamente, quando ele prevê isso, ele também sabe quem que vai traí-lo. E ele está aqui ceando com essa pessoa. Essa pessoa está ao seu lado, é convidado de honra dele para este jantar. No versículo 25 do capítulo 26 de Mateus, fala assim: então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Em outras palavras, Jesus sabia que Judas era a causa secundária dessa situação horrível que ele estava passando, iria passar. Jesus não só reconhece que Judas é uma causa secundária, mas ele reconhece também que o diabo está envolvido nesse pacote. E ele reconhece a ação do diabo também nessa traição, nessa experiência ruim que ele está passando. Em João 13, 2, ele diz assim, João 13, 2 diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Jesus sabia que era o diabo que tinha colocado no coração de Judas, traí-lo. Tanto é que em João capítulo 6, versículo 70 e 71, fala assim: não vos escolhi eu em número de 12, Jesus disse, contudo um de vós é diabo. E ele referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Em outras palavras, Jesus então reconhecia que nessa situação desagradável, horrível, desconfortável que ele tinha que passar, de ser traído, essa situação envolvia Judas, envolvia o próprio diabo, mas Jesus focava sua atenção em quem? Em Deus. Ele focava a sua atenção em Deus. Ele reconhecia e focava a sua atenção no governo e na direção da causa primária. Por isso que em João, no capítulo 11, no capítulo 18, era madrugada, Judas vem com um destacamento de soldados romanos, mais alguns guardas dos principais sacerdotes e fariseus. De madrugada, Judas vem e encontra Jesus logo após aquela agonia no Getsemane. E ali Jesus está com os discípulos e Judas vem e fala: eu vou beijar quem é o mestre. E ele vai, ele saúda Jesus e beija Jesus. Os soldados vêm para prender a Jesus e Jesus protege os discípulos, fala: é eu que vocês estão buscando, prendam a mim, deixe os outros ir. Em João fala que os soldados, quando Jesus fala: eu que vocês estão procurando, e os soldados caem por terra e tudo mais, duas vezes, mas finalmente Jesus se entrega. E Pedro tenta defender Jesus, e Pedro tira sua espada, e ele vai por cima de Malco, e ele tenta decepar a cabeça de Malco, para assustar todo mundo, porque um homem com cabeça decepada faz os outros correr fora. Mas diz que Malco é mais rápido, entre linhas a minha Bíblia fala, Malco fez assim, e pegou só a orelha dele, e a orelha caiu fora. Jesus vem, cura a orelha de Malco, e fala para Pedro imediatamente: Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o diabo e Judas juntos prepararam contra mim. É isso que ele fala? Não. Não beberei o cálice que o Pai preparou para mim, antes da fundação do mundo. O Pai me deu. Em outras palavras, Jesus via por trás da baixeza humana, por trás da astúcia do diabo, ele via a poderosa e sábia mão de Deus orquestrando tudo e todos, transformando o mal em grande bem, para si mesmo, para o seu reino e para os seus filhos. Por isso, ouvinte, eu quero te desafiar, eu quero agarrar o seu coração hoje, chacoalhar e falar: por favor, pare de focar a sua atenção nas causas secundárias. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu sou fraco. Você está falando de Jesus, eu não sou Jesus, pastor. E se eu te der um exemplo humano, de alguém que não é Jesus, que fez a mesma coisa, daí você aceita o desafio? Porque nós temos essa mania de achar que os heróis da fé, os personagens bíblicos, eles eram super crentes, eles tinham poderes que nós não temos. Eu vou falar de José, mas eu poderia falar de Elias. Eu gosto de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que fala que Elias, aquele grande herói da fé, aquele homem que foi poderosamente usado por Deus, ele era um homem igual a mim e a você, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fraquezas da carne. Então, para, vamos desmistificar esse negócio de que gente do Antigo Testamento eram heróis, eles eram muito mais fortes e poderosos do que nós na fé. Veja Moisés, outro dia eu preguei sobre Moisés, lá em Belém, semana passada, eu e o Rick estávamos lá, preguei sobre Moisés. A gente vê quando o produtor de Hollywood foi fazer os 10 mandamentos há 40 anos atrás, ele pegou o artista mais macho, mais sarado que tinha na época, Charlton Heston. Era um homem com uma barbona fechada, queixão entalhado de líder. Viu homens que têm queixão entalhado? É líder, entendeu? Aquele olhar profundo, né? Sobrancelha grossona, tal. Tem uns meninos aí arrancando a sobrancelha. Para com isso, rapaz, toma jeito de homem. Sobrancelha de homem é grossa. É, Charleston Heston. Mas a verdade é que se Hollywood, o produtor lesse Êxodo capítulo 3, eles iam colocar ali, não iam colocar o Charleston Heston, iam colocar um personagem mais, sabe, mais humilde, menos chamativo à impressão humana, porque Deus chama Moisés e 3-4 vezes Moisés fala: não, não dá, eu não sou o cara, eu tenho complexo de inferioridade, não dá, não vai, ó, Deus, manda outra pessoa, eu não, tal. Não sei falar, não sei isso, não sei aquilo. Então vamos desmistificar. A IBD ensinou você errado. O pessoal do Antigo Testamento era igual você, eles não eram super. O Davizinho, a gente canta Davizinho como se ele fosse, né? Superman. Não é, não é assim. Ele era homem igual você. Vamos falar de José. Vamos falar sobre um homem igual você. Um jovem igual a nós. José, de acordo com Gênesis 37, era um jovem privilegiado por Deus e pelo seu pai terreno. Privilegiado pelo pai celestial, pelo pai terreno. Mas ele era, em contrapartida, odiado pelos seus irmãos carnais. Ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. Na verdade, Gênesis 37, 18, diz que a intenção dos irmãos não era vender, não, era matar. Eles odiavam, eles não conseguiam olhar na cara de José. Quando você não consegue olhar na cara de alguém, é que você tem muito ódio no coração contra aquela pessoa. Você está matando aquela pessoa. Jesus falou que isso é assassinato. Isso é pecado. E lembre-se que a palavra de Deus fala que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Então você tem que orar pelo seu inimigo. Começa a orar pelo seu inimigo, você vai ver que algo estranho e diferente acontece na sua atitude para com ele. Começa a orar pelo seu inimigo, até mesmo ore pela fé, um grande passo de fé. Ore para que Deus transforme esse inimigo, essa inimiga, no seu melhor amigo. E Deus é poderoso para fazer isso. Em Provérbios 16 tem um texto que fala que Deus pode, aquele que teme o seu nome, Deus costuma às vezes abençoá-lo, transformando seus amigos inimigos em seus amigos. Mas vamos continuar aqui. Os irmãos de José, eles querem matá-lo. Mas daí Rubem intervém e consegue abrandar a pena. E eles vendem José para os ismaelitas, que o leva para o Egito. Passam-se pelo menos 15, 16, 17 anos. E daí, Deus, na providência dele, ele vira a mesa. E José, de odiado, agora ele é necessário. Ele está por cima dos irmãos. Agora ele não está no buraco, na cova, para ser morto. Agora é os irmãos que estão na cova e ele está aqui por cima. Como é que ele reage à trairagem dos irmãos? Como é que ele qual é a atitude dele? Olha em Gênesis 45, 4 e 5. Vamos ler aí, acho que deve estar aí, né? Gênesis 45, 4 e 5, está? Ok, vamos lá então. Cheguem mais perto. 15, 16 anos depois, olha o que ele fala. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Agora ele é o Todo-Poderoso, os irmãos não estão com nada, na situação ruim. José está por cima, mas ele fala, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, para de tremer, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Isso fica mais claro em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20. Em capítulo 50, versículo 20, ele fala, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Veja bem, esse verso divide-se em duas partes. José dá um exemplo para mim e para você, que você como um crente centrado, você não vive no mundo da ilusão, que todo mundo é bonzinho, todo mundo é maravilhoso, não. Você sabe, você reconhece até a existência de causas secundárias negativas contra a sua vida. Você reconhece a existência do diabo, da maldade dos homens, e ele fala então, vocês, eu entendo, que planejaram o mal contra mim, vocês tiveram ódio de mim, inveja de mim, vocês quiseram me matar, eu reconheço isso, mas eu recuso focar minha atenção e minhas emoções nesse fato, pelo contrário, eu foco minha atenção na soberania de Deus, eu foco minha atenção no governo e na direção, na orquestração do melhor e maior maestro do universo, o Deus Todo-Poderoso. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse hoje preservada a vida de muitos. Ouvinte, é exatamente isso que você precisa fazer. É exatamente assim que você deve encarar as circunstâncias da vida. Você não entrou, você não entregou a sua vida a Cristo? Você não entregou a sua vida a Cristo? Você não se quebrantou, entregou, Senhor, aqui está minha carteira, que está minha agenda, que está, Senhor, minha saúde, meu tempo, meu dinheiro, tudo é seu, eu entrego tudo a ti, Senhor, tudo ao Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Se você não orou assim, você não é cristão ainda. Você precisa fazer isso já, precisa fazer isso o mais rápido possível. Tem gente que não entregou carteira, tem gente que entregou carteira, mas não entregou agenda, tem gente que entregou agenda, mas não entregou seu corpo, não entregou seu tempo, não entregou o seu coração. Mas você, e eu creio que a maioria aqui já fez isso, quando você entrega toda a sua vida a Cristo, você é justificado e santificado por Ele. O que Ele declara na sua palavra? Ele declara na sua palavra que você agora é propriedade exclusiva dEle. 1 Pedro 2,9, você agora é propriedade exclusiva dEle. E Deus cuida muito bem das suas propriedades. Ele garante na sua palavra que todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. Lá em 1 Pedro mesmo, no capítulo 1, versículo 4, ele fala que a sua herança está bem guardada lá no céu, esperando por você, a sua grande salvação, a sua mansão, o que você vai fazer, deixar de fazer no céu, está tudo bem guardado lá para você. Depois do versículo 5 de 1 Pedro, fala que pela fé você também é protegido pelo poder de Deus. Durante toda essa vida, até chegar o dia de Cristo Jesus e você então receber a herança que está guardada para você lá. É por isso que Paulo fala, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu não devo ficar preocupado, ficar amargurado, ficar com essa dificuldade de perdoar, de relevar, de ignorar ofensas. Eu tenho que parar de viver como gentil, parar de viver como ateu, como incrédulo. É isso que Jesus fala no Sermão da Montanha. Não é? Três vezes ele fala, não andeis ansioso. Você é meu discípulo? Não ande ansioso. Para com essa ansiedade. Jesus repete isso três vezes. Não andeis ansiosos. Não sejam como os ateus, como os gentios, que não têm um Pai Celeste cuidando deles. Vocês têm. Concluindo. Grande missionário para a China, Hudson Taylor. Hudson Taylor, não sei se você sabe, ele era um estudante de medicina. Aos 21 anos de idade, esse jovem é tocado poderosamente por Deus, ele abandona tudo para ir para a China, pregar o evangelho lá. Lá ele casa-se com a filha do pastor Samuel Dyer. Ele casa-se com Maria Dyer. Mas por causa da propaganda anti-estrangeiros que tinha na China, começando naquela época, o ministério de Hudson Taylor foi um ministério pedregoso, difícil, muita hostilidade por parte das autoridades, muitas barreiras. O povo mesmo que entrava na propaganda pelo governo que estava querendo ser implantado lá, que era o governo comunista, o povo mesmo acabava hostilizando os missionários que vinham do Ocidente. Mas, durante 51 anos de ministério lá na China, Hudson Taylor estabeleceu 20 missões, 20 estações missionárias. Ele motivou mais de 968 outros missionários a deixar o conforto do seu país, da sua terra, para ir lá investir naquele país. Ele treinou mais de 700 chineses para pregar o evangelho, para serem missionários. Antes do comunismo entrar, a história dele diz que ele deixou plantado lá na China mais de 125 mil convertidos a Jesus Cristo. Mas foi lá também que ele passou, como eu falei, por toda essa hostilidade. Foi lá que ele passou pelos dias amargos de ver sua filhinha orando pela conversão de um fabricante de ídolos e ao mesmo tempo adoecendo, adoecendo, adoecendo e finalmente partindo dessa vida. Foi ali que ele se separou de Grace Taylor, que aos 8 anos morreu e ele enterrou lá na China. Ele escreveu um artigo. É desse artigo que eu baseio todo esse sermão aqui. O título do artigo de Hudson Taylor é Recuse Focalizar Sua Atenção nas Causas Secundárias. Hudson Taylor falou assim, durante aquele tempo de provação, de hostilidade, de problemas, o que guardava o meu coração em paz era o princípio. Recuse focalizar sua atenção nas causas secundárias. Ouvinte, você precisa trabalhar sua mente a pensar assim, diante dos problemas, diante das crises. Treina sua mente a pensar menos nas causas secundárias. Está certo, realmente o irmão sou tal e tal, quis me prejudicar, ele levantou lá alguma coisa contra o pastor. Tudo bem, eu até vejo isso, mas eu estou focando minha atenção no Senhor. Se o Senhor me quer aqui em Tupã, eu vou ficar aqui, tudo bem. Se Ele não quer, eu vou embora. Não adianta. Não é um homem, não é 2, 10 homens que vão me tirar, que vão me colocar. Eu estou nas mãos de Deus. Temos que pensar assim. Ah, Vanger está falando em me abandonar, não sei o que tem. Né? Isso não, né? Mas Eu não tenho que entrar em crise, ficar totalmente desbaratinado e tal, não. Eu estou fazendo a minha parte. Tem algum erro? Tem que examinar a minha vida. Tem algum erro? Eu, como marido, estou agindo certinho? Se eu estou, fico em paz com Deus, orando pela Vange. Ou se eu, em relação a ela, ao contrário. Enfim, você com namorada, com noivo, é a mesma coisa. Você com outros irmãos da igreja, é a mesma coisa. Treina sua mente a focar menos nas causas secundárias, para pensar mais na causa primária, para focar sua mente fortemente, firmemente naquele, conforme diz Efésios 1:11, naquele que faz com que todas as coisas, segundo o conselho da sua boa vontade. Esse é o nosso Deus, ele faz, ele não é um monarca frustrado. Tem gente que acha que Deus está frustrado. Aí EBD passa isso para nós, que Deus está lá no céu chorando, oh, tem os cordeirinhos que não querem, eu estou chorando aqui, estou frustrado. Não é assim. Deus é perfeito, ele sempre foi perfeito em sua alegria, o que ele quer realiza, o que ele quer acontece, foca a sua atenção nele, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua boa vontade. Se você ama a Deus, e eu creio que a maioria de vocês amam a Deus, você pode dizer para você mesmo, nada acontece por acaso na minha vida. Se você ama a Deus, você pode falar isso. E lembre-se desta frase, especialmente nos momentos de privação, de provação, de tribulação. Nada acontece por acaso na minha vida, porque eu amo o Senhor, pela graça dEle, eu amo a Ele. E eu sei que quem ama a Deus está debaixo da orquestração de Deus. E Ele faz, Ele é o melhor, Ele é o maior maestro, e Ele faz. Muitas vezes a sinfonia da vida fica meia turbulenta, fica meia complicada, há uma crise na sinfonia, mas fica tranquilo, no final Deus vai reunir os violinos, vai reunir as cordas, o sopro, Ele vai reunir tudo, e vai terminar de uma forma tão maravilhosa e tão grandiosa, que todo mundo vai ficar em pé e aplaudir o Senhor, mesmo que não entendeu no meio aquela crise que a sinfonia envolvia. Se você ama Deus, nada acontece por acaso na sua vida. Diga isso para o companheiro que está do seu lado. Fala, amigão, se você ama Deus, nada acontece por acaso na sua vida. Se liga, meu. Tá bom, já deu para falar, chega. Olha para cá. Que verdade libertadora. Que verdade libertadora, se você ama a Deus, se eu amo a Deus, nada acontece por acaso na minha vida. Deus não permite que nada aconteça sem um propósito bom para mim. Em Lucas 12, tem crente que não acredita na soberania de Deus, tem gente que gosta de cantar as músicas que falam da soberania de Deus, mas na prática não crê, não vive. Engraçado, a gente vai por aí pregando sobre a soberania de Deus em certos aspectos da vida cristã, tem que falar, pastor, você está sendo muito determinista. Mas na hora, a pessoa canta determinismo, mas não, sabe? Bom, se você ama Deus, nada acontece por acaso na sua vida. Lucas 12, 6 a 7, fala o quê? Que Deus cuida de cada pardal que existe, e Ele não irá cuidar de você. Se Deus cuida do pardalzinho, quanto mais de você, homem de pequena fé. Lá em Lucas 12 fala, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Filipenses 1:6 fala, é Deus quem começou a boa obra em vós, na sua vida. E é Deus quem vai completá-la, realizá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo fala, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amigo, amigo, desprezar. O governo e a direção de Deus na sua vida, para focar nos homens, para ficar ofendido com os homens, com essa amargura no coração, isso daí é ridículo. Deixa eu mostrar para você como é ridículo. Imagina eu, super maridão que eu sou, aniversário de casamento, eu, lá da minha generosidade, eu decido fazer algo extravagante. Eu pego um cheque, eu sacrifico o meu futebol, sacrifico o pneu que eu queria colocar no carro, eu sacrifico, e põe um cheque para a Vângela, assim, e mando num cartão e põe no correio, para ela receber pelo correio, é mais romântico, entendeu? A Vângela vem, o carteiro, é carta registrada, precisa da assinatura dela, o carteiro vem, né? O carinha lá do correio vem, aquela roupinha, abóbora, né? Amarela! Eu sou meio daltônico. Vamos lá. E ele chega, ele plim blom, a Vange abre a porta, pois não, toda simpática, ela sempre é, tal, né? ele fala assim, olha, uma carta aqui, a senhora precisa assinar aqui, uma carta para a senhora. Ela pega, ela nem assina, ela já rasga a carta. Eu conheço a Vânia, ela vai rasgar a carta. Ela vê aquele cartão, você é a mulher da minha vida, aquele negócio todo. Depois cai um cheque, ela, ai, um cheque de tantos reais, tal, tal, tal. Você imagina que ridículo se a Vânia pega e abraça o carteiro e fala, ah, carteiro, que obrigado. Gente, eu vou ficar preocupado, eu vou ter, vai ter B.O., né? Se ela começar... Eu mando o cartão, eu mando o cheque. Ela fica abraçando e beijando o carteiro, convidando ele para entrar, para tomar um chá e tudo mais. Imagina! Ou então, você recebe uma carta ruim. Você recebe uma carta ruim. Sua firma é um banco, ele manda a sua exoneração por telegrama. Você recebe nas suas férias. Você não sai dando tapa no carteiro, bofetada nele, sai daqui, meu. Né? Você não faz isso. Por quê? Se você fizer isso, recebendo uma notícia boa ou notícia ruim em relação ao carteiro, se você fizer isso, você é meio doido da cabeça. Você está agindo de uma forma ridícula. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Romanos 8:28 está nos ensinando que homens, o diabo, todo tipo de pessoas ou circunstâncias que atentam contra a sua vida são meros carteiros, instrumentos do mal, mas limitados pela sabedoria, pela visão, pelo poder de Deus. Ele é a causa primária. O resto são causas secundárias. Isaías 44:28, eu li hoje pela manhã. Deus olha para um rei pagão, um rei mau, e ele fala, esse rei, Ciro, ele é o meu office boy, ele é o meu mensageiro, ele é o meu pastor, ele só vai fazer aquilo que eu deixar ele fazer, e aquilo que eu mandar. A Santa Trindade é a causa primária. Salmo 103:1, o que diz o Salmo 103:1? Vamos ler. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, ele domina sobre tudo o que existe. Você nunca ouviu falar da doutrina da providência de Deus? Algumas igrejas não pregam essa doutrina. Algumas igrejas que vocês veem não pregam essa doutrina. Mas pede para o seu pastor pregar sobre a doutrina da providência de Deus. Essa doutrina diz assim, que a providência de Deus é a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu e a terra, e todas as criaturas que vivem na terra. Assim, ervas e plantas, chuva ou seca, anos frutíferos ou infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas da sua mão paternal. É isso que a doutrina da providência de Deus diz. Por isso que, por exemplo, Provérbios 19:21 fala, muitos são os planos, os projetos, os intentos que há no coração meu, seu, do ser humano, mas o desígnio que prevalece vem do Senhor. O desígnio e o projeto que vai permanecer é aquele que procede do coração de Deus. Provérbios 21, versículo 1 diz, como o ribeiro de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Lembra-se que para o diabo tocar na vida do servo fiel de Deus, Jó, o diabo teve que pedir permissão para Deus. Ele não pode ir lá e tocando na vida de qualquer um, de qualquer jeito. Ele pede permissão. Deus dá os limites. Para os demônios entrarem nos porcos, eles tiveram que pedir permissão para Jesus Cristo, para entrar nos porcos. Deve pedir permissão. Deus, ele governa as grandes coisas, as pequenas coisas, até um fio de cabelo cai da sua cabeça, está governado pela soberania e cuidado de Deus. Este é o Deus soberano que ensinou Paulo a dizer, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, por trás daquele não dos seus pais, enxergue a mão de Deus. Por isso, por trás daquele tchau da namorada, fala, aleluia, glória a Deus. A vontade de Deus está acontecendo. É melhor que aconteça agora do que num casamento. Por isso, por trás daquele aviso prévio do seu chefe, daquela carta de exoneração, enxergue a mão de Deus. Por isso, por causa da decepção causada por um amigo, não desista da vida, não desista dos amigos. Amizade é assim mesmo, a gente semeia, colhe muitas boas, algumas não vão frutificar, algumas não vão vingar. Mas é assim, vale a pena o risco de ser decepcionado aqui e ali, porque os que compensam, compensam o risco e a perda. Continue amando, continue Adore a Deus sobre todas as coisas, ame o ser humano, não espera nada do ser humano, esse é um bom segredo. Ame o ser humano, e o que vier é lucro, dê glória a Deus por aquilo, mas por trás de uma decepção causada por um amigo, enxergue a mão de Deus. Por trás de uma casa, de um carro roubado, enxergue a mão de Deus. Por trás de um carro quebrado na estrada, um avião que você perde, um ônibus que você perde, enxergue a mão de Deus. Por trás do salário atrasado, da perda daquele grande negócio, enxergue a mão de Deus. Você já ouviu sermões que ensinam por que, que Deus permite essas provações? Deus permite isso para quem precisa ter a mente refrescada. Deus permite essas coisas negativas, desagradáveis. Sabe por quê? Porque ele é um ótimo personal trainer. Você vai para a academia, você não quer um personal trainer que deixa você com aqueles, como é que fala aquele negócio lá? Hã? Aquele halterzinho, sabe, ridículo, de senhorinhas de 80 anos. Você lá, ó, oh, gostoso, essa academia é legal, ó, oh, dá para ir, toma Coca-Cola, tal. Esse aqui é bom. Você quer ir para um, você quer ter um personal trainer que vai colocar você em estresse, no máximo, no pain, no gain, não é isso? Você tem que, ah, ele não está aguentando, ele fala, aguenta, fala, estou aqui com a minha mãozinha, qualquer coisa eu seguro, e tal. E assim é Deus, ele quer nos ver fortes. Deus não quer filhos mimados, filhos fracos, ele nos quer ver fortes, ele quer provar, ele quer disciplinar, ele quer corrigir, por isso que ele permite coisa ruim vindo sobre a sua vida. Ele quer fortalecê-lo, ele quer abençoá-lo, ele quer livrá-lo de encrencas que você não está vendo, porque você não é onisciente. Ele quer prepará-lo para coisas maiores. O livro de Coríntios fala isso, que a gente passa às vezes por tribulações e somos consolados para poder então ministrar para outros. Ele quer nos ensinar a se desapegar de coisas passageiras desse mundo, ele quer nos ensinar a se desapegar dos prazeres passageiros do pecado, ele quer nos atrair para mais perto de Cristo. Quando é que você ora mais, meu amigo? Minha amiga, a gente ora mais é quando não, as coisas não estão legais. Infelizmente é assim. Eu oro mais quando aquela irmãzinha chata da minha igreja vem para mim e fala, eu não gostei daquilo que o senhor falou, não sei o que tem, estou de olho no que o senhor está falando aí e tal, entendeu? Daí que eu oro mais, aquilo me quebra, entendeu? É bom ter uma pessoinha assim, né? Ele ajuda você a ficar mais esperto e se agarrar mais a Deus e não confiar na sua própria carne, na sua própria sabedoria. Por que que Deus permite essas coisas? A fim de nos ajudar a entender o quanto você precisa dele. Essa é uma lição que nós temos dificuldade de aprender. Por isso, recuse focalizar sua atenção nas causas secundárias. Diante de uma perda aparente, diga como Jó, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E curta então a aventura de viver em total dependência e confiança do Senhor. Lembre-se que o seu testemunho brilha muito mais forte. Não quando você louva a Deus porque conseguiu uma namorada, um namorado, um carro, um emprego. Mas o seu testemunho brilha muito mais forte quando você acabou de perder essas coisas. E você está lá louvando o Senhor com serenidade, com gratidão. Daí as pessoas falam, uau, tem algo de sobrenatural nessa pessoa. Recuse focalizar sua atenção nas causas secundárias. Esse é meu desafio para você. Saia daqui com isso no seu coração. Decida confiar no maior e melhor maestro do universo. Amém? Amém. Abaixe sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nos dá, Senhor, força, sabedoria, não só para entender esse princípio, Senhor, essa verdade, que o Senhor é quem nos ama, é o Senhor quem nos resgatou, quem nos comprou com seu sangue, somos propriedades do Senhor, somos teus filhos, e o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa, até mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco ali, não para ficar com a gente ali, mas para nos tirar dali. Ajuda-nos a crermos, Pai, nessa doutrina maravilhosa da tua soberania, da tua providência, e ajuda cada um de nós, Pai, a estarmos confiando e colocando-a em prática no nosso dia a dia, a começar da agora, Senhor, conforme saímos daqui, voltamos para a nossa rotina, voltamos para os desafios que nos aguardam em casa, na igreja, no trabalho, na escola. Em nome de Jesus, para a tua honra e glória, Senhor, abençoa cada um desses jovens. Faz com que tudo que eles ouviram aqui, Senhor, possa frutificar mais e mais. E se for da tua vontade, permita que a gente possa se reencontrar, Senhor, ano que vem, aqui neste lugar, em número maior, em número dobrado, Senhor, para a tua honra e glória, que a gente consiga trazer aquele amigo, aquela amiga que a gente gostaria que estivesse aqui ouvindo essas coisas. E nos usa, Senhor, para a tua honra e glória, nossa igreja. Nos dá, Senhor, criatividade, nos dá graça, unção, oportunidade, Senhor, para fazermos diferença lá. Isso que eu lhe peço, oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.